Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 35ª Sessão Ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton e Uxil Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia o vereador Adilson Castanho.
Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estáis comigo. O vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Preparais-me um banquete frente aos meus adversários, unges com óleo a minha cabeça e a minha taça transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias.
Colocamos em votação a ata da 34ª Sessão Ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício 229. Em resposta ao requerimento 171/2013, de autoria dos vereadores Geraldo Pinto Camargo Filho, Adilson Castanho, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Gilberto José de Oliveira, Ovidio José da Silva e Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 230, em resposta ao requerimento 172, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 231, em resposta ao requerimento 173, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento número 173, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 232, em resposta ao requerimento 174, autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 233, em resposta ao requerimento 175, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 234, em resposta ao requerimento 176/2013, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 235. Temos a grata satisfação de comunicar e estender o convite a Vossa Excelência, aos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal, para participarem da Prefeitura Vai ao Bairro, a ser realizada no próximo dia 19 de novembro, às 18 horas, na Escola Padre Jorge Mucizano, bairro dos Correias. E oportunamente estaremos também inaugurando a reforma da respectiva escola. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Centro Paulo Souza, ETEC de Piedade, ofício número 109. Assunto, agradecimento. Digníssima Presidente, vimos muito respeitosamente agradecer aos nobres vereadores dessa honrada Casa de Leis pela outorga do voto de congratulação por meio do requerimento 177 de 4 de novembro de 2013. Esse ilustre reconhecimento reforça nosso compromisso com a qualidade da educação técnica gratuita que o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Centro Paulo Souza, mantenedor da ETEC de Piedade, disponibiliza neste município. Aproveitamos essa ocasião para agradecer particularmente aos vereadores Adilson Castanho e Geraldo Pinto de Camargo Filho. O nobre vereador Adilson Castanho intercedeu por nós, junto à Diretoria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar o transporte de alunos e professores que iriam expor na FETESP, Feira Tecnológica do Centro Paulo Souza. Já o nobre vereador Geraldo Pinto Camargo Filho, pela autoria do requerimento legislativo que deu origem ao significativo voto de congratulação. Sendo assim, a ETEC de Piedade compartilha esse sucesso com todos os representantes dessa nobre Casa de Leis. Atenciosamente, Regivaldo Alves Queiroz, assistente técnico-administrativo, Neide Gutiama, diretora. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Fernando Grela Vieira, através da Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, CONSEGS, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para a solenidade de entrega da 7ª edição do Prêmio Franco Montoro de Participação Comunitária, dia 19 de novembro de 2013, às 18 horas, no Palácio dos Bandeirantes, Auditório Ulisses Guimarães, Avenida Morumbi, 4500, São Paulo. Tenho a honra de convidar para a visita do ex-governador do Estado de São Paulo, José Serra, do PSDB, à cidade de Sorocaba, para a realização de uma palestra com o tema O Desenvolvimento Brasileiro e Seus Principais Problemas, no dia 12 de novembro de 2013. Nossa grande liderança, José Serra, será recepcionado na Câmara Municipal de Sorocaba. Contamos com a sua presença. A palestra será realizada na sede do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, que fica na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3210, no Alto da Boa Vista. O evento, que começa às 18h30, conta com o apoio do Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP Sorocaba. Atenciosamente, Maria Lúcia Amari, deputada estadual.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 180/2013. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada solicitada à Prefeita Municipal uma avaliação da Diretoria da Saúde quanto ao funcionamento do posto de saúde do bairro Miguel Russo, tendo em vista a reunião do dia 31 de outubro de 2013 a respeito da reorganização daquela unidade de saúde, que contou com representantes da Prefeitura e de moradores. Justificativa. Moradores do bairro buscaram junto à Prefeitura uma reorganização do posto de saúde do local, E assim realizou-se uma reunião no dia 31/10, com a participação dos moradores e da prefeitura, buscando a melhor solução para resolver os impasses que vinham ocorrendo. Passados 10 dias da data da reunião, solicitamos à prefeitura a avaliação das mudanças que foram efetivadas e o alcance dessas melhorias junto à comunidade local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de novembro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 181. Solicita informações à chefe do Executivo. Senhora Presidente, conforme constatou este vereador, as obras de reforma da Santa Casa de Misericórdia local, que abrangem o estacionamento, estão paralisadas, o que tem provocado duros pronunciamentos da diretoria da entidade, que alega o descumprimento de acordo por parte da Prefeitura em razão da insuficiência de recursos que estão sendo repassados àquela irmandade pelo município. Segundo familiares, a paralisação tem causado transtornos até a pacientes que estão internados no hospital. É fundamental que o Executivo Municipal se pronuncie sobre tais reclamações, já que devem ser ouvidas as partes envolvidas no acordo legalmente celebrado, a fim de evitar prejuízos precipitados e injustiças a se buscar solução para o impasse. O que realmente interessa é atender às reais necessidades da população piedadense nessa área tão importante que é o atendimento da saúde pública, ao invés de se criar polêmicas desnecessárias. Em razão disso, requeiro à mesa ouvido o egrégio plenário e, atendidas as demais disposições regimentais aplicáveis, seja enviado ofício à senhora prefeita, solicitando-lhe que preste as informações que entenda pertinentes para explicar a esta casa quais são as causas e motivos da paralisação das obras da reforma da Santa Casa de Misericórdia e quais são as medidas que pretendem tomar para resolver o impasse. Sala Roberto Rolim da Silva, 11 de novembro de 2013, vereador Adilson Castanho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado permaneça como está, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento 182. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, votos de profundo pesar pelo falecimento do ex-presidente desta casa, Marcos Antônio Nogueira Mussi, com a idade de 73 anos, filho de tradicional família, muito conhecido e estimado em nosso município, ocorrido dia 4 de novembro. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de novembro de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento 183 de 2013. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Secol, com a idade de 82 anos, filho de tradicional família piedadense, muito conhecido e estimado em nossa cidade. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de novembro de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhada a família enlutada. Não tem mais nada, né, Justiça? Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Boa noite, nobre presidente dessa Casa Legislativa. Boa noite, nobres colegas vereadores, população presente. Uma boa noite a todos, a todas, imprensa. Nobre presidente, venho à tribuna hoje para tratar de dois assuntos. Primeiro deles, eu queria dar aqui um destaque especial. É sobre respostas de requerimento. O requerimento que falava a respeito da situação que vinha ocorrendo em meados de julho e agosto desse ano, a respeito da situação do esporte. Nós tínhamos feito um requerimento, número 136 de 2013, assinado, nobre presidente, pelos vereadores, por mim, pelo vereador Cláudio, Ovídio, Adilson, Gilberto e Wagner, que tratava sobre vários assuntos ligados ao esporte. Foram 13 itens. Esse requerimento, ele coincidiu, na verdade, com a saída, né, naquela ocasião, com a saída do diretor do esporte, o senhor Erlon. Foi, de repente, coincidiu com esse requerimento. Tendo em vista isso, senhor presidente, nós recebemos as respostas das 13 indagações daquela data, de 14 de agosto, aprovado por esse plenário. As respostas vieram, a gente analisou. Se não me engano, o vereador Gil e o vereador Adilson, em outra oportunidade, subiu até a tribuna e disse que faltava a resposta no item aonde nós pedíamos, item 8, encaminhar a esta Casa de Leis cópia de pagamentos de taxas de aluguel de todos os espaços públicos esportivos de junho de 2012 a agosto de 2013. Naquela ocasião, levantando as documentações, a gente viu que o primeiro semestre de 2013 não constava nenhum pagamento de taxa. Diante disso, conversando com os nobres colegas que haviam assinado o requerimento naquela ocasião, fizemos outro requerimento, até porque na pergunta daquele requerimento do anterior tinha um erro de data da nossa parte, que nós tínhamos colocado, era 2012, a gente tinha colocado faltando o zero. Então a gente acertou a pergunta e reencaminhou um requerimento, que foi o 171-2013, também assinado por todos esses vereadores, do qual eu já citei, com a data de 21 de outubro de 2013, que nos chegou agora, bem recente, 7 de novembro de 2013, a resposta. E a prefeitura nos responde da seguinte forma às indagações. A pergunta 1 era encaminhar essa cópia de leis, cópia dos comprovantes de pagamento das taxas referente aos aluguéis de todos os espaços públicos esportivos de junho de 2012 a agosto de 2013. Na verdade, eles mandaram para nós a seguinte resposta: seguem os relatórios de recolhimento de taxas referente aos aluguéis dos espaços públicos esportivos dos exercícios 2012 e 2013. E no caso, o item 2 da pergunta do segundo requerimento: caso não haja comprovação de pagamento das taxas nos referidos períodos, justificar o porquê. Então, o setor jurídico da prefeitura responde da seguinte forma: os relatórios referem-se ao ano todo, de 2012 e 2013. Em relação ao primeiro semestre de 2013, que comprova, então, aquela pesquisa que a gente fez junto à documentação que nos foi enviada pelo vereador Adilson e pelo vereador Gil, comprova exatamente isso, que realmente não tem comprovação de pagamento de taxa no período dos primeiros 6 meses. Em relação ao primeiro semestre de 2013, requerido pelo nobre Edil, o Departamento de Esporte informa que os critérios de utilização, aí a Prefeitura, obviamente, que justifica. Critérios de utilização dos espaços são definidos da seguinte forma: caso haja um projeto de treinamento para participação em competições, os espaços são cedidos gratuitamente, não havendo recolhimento. Tal diretriz foi decidida como forma de fomento e incentivo ao esporte de competição no município. Os recolhimentos somente são exigidos caso os espaços sejam usados para recreação e lazer, sem finalidade de competição. Dessa forma, o primeiro semestre de 2013 não apresenta recolhimentos, tendo em vista que o uso dos espaços se deu exclusivamente com apoio e fomento ao esporte de competição. A seguinte observação. Então, nobres colegas, ficou em aberto para a gente estar. Eu acho que os vereadores devem se conversar, os vereadores que redigiram esse documento, para que a gente veja a forma de, se houve fomento, se houve atividades lá, como a gente vai ter a comprovação dessas atividades no local. Né? Já haja visto que, segundo a prefeitura, essas taxas não foram recolhidas porque teve atividade no local, mas essas atividades foram de fomento ao esporte e não teve taxa de pagamento. Então, devemos conversar entre os vereadores que assinaram o requerimento e a gente deve encaminhar isso e ver a melhor forma de conduzir isso. O que nos cabe é isso, como vereador, é fiscalizar, é observar essas coisas de forma que a gente possa levar isso à comunidade e, como a gente é bastante questionado, a gente levar isso de forma oficial. Oficial para que a comunidade tenha um retorno daquilo que ela está pagando. O espaço público é conduzido e comandado, não por nós, administradores, legislativo, executivo, mas sim pela população. Então, cabe a nós estar conduzindo da melhor forma isso e tendo cuidado, muito cuidado, com o dinheiro público. Outro assunto também, não, presidente, que eu queria tratar nessa tribuna, é sobre uma ponte que a gente já vem batalhando junto lá para que fosse instalada, é na rua Laureano Pereira de Camargo. É uma rua que fica ali, que dá acesso no Paulo de Mendes. É uma rua de acesso, é uma rua bastante utilizada pelos alunos da Teodora, pelo pessoal que trabalha na ICIL, vice-versa, para o pessoal que vem para o bairro e que sai do bairro também. É mão dupla, tem uma ponte que ela é muito antiga, essa ponte, ela é bem estreita. A rua é larga, a ponte é estreita. Então, quando chega na ponte o carro e o pedestre, afunila. Então, desde 2012, com a indicação número 3 de 2012, a gente já solicitava junto à administração passada, a gente vinha cobrando deles para que fizesse uma ponte paralela, uma ponte de aço paralela, para que as pessoas tivessem acesso. Ou seja, o carro passaria normal pela rua e as pessoas estariam desviando pela lateral da ponte, evitando os riscos lá de acidente, melhorando inclusive o fluxo de carro. Porque às vezes o carro para a pessoa passar. Né? Reforçamos essa indicação com a indicação número 10 de 2013. Em janeiro de 2013, dia 14, a gente reforçou essa indicação. Me lembro que foi motivo de discussão, de debate aqui entre eu e o vereador Adilson, que na época a gente tratou também da questão das proteções, e as proteções foram feitas atualmente pela administração, tanto daquela ponte quanto da ponte lá da ICIL, foi feita as duas pontes, né? Ficou bem, bem caprichada, mas a gente tem batalhado a questão dessa ponte paralela. E reforçamos essa indicação com a indicação 162/2013, no dia 19 de junho de 2013. O que nos trouxe a falar desse assunto? A ponte foi levada, começou a ser feita a obra. Foi feito as proteções onde ia ser colocada a ponte. Estava esperando o tempo ali, eu fiquei bastante feliz, os moradores bastante contentes. Ia resolver um problema de anos que está ali o pessoal esperando. Para quem tem morador de Paulo de Mendes aqui hoje sabe como que é a situação ali. Estava esperando o tempo da cura, né, de secar aquela base que foi feita, mas estava demorando. Até que a Folha de Piedade, no dia 1 de novembro, edição 383, no Estamo de Olho, colocou a foto e disse: olha, a ponte está lá, mas não foi colocada, não está servindo a comunidade ainda. Qual não foi a surpresa na sexta-feira? Ficou a base, a ponte que estava do lado, na lateral, para ser colocada na base, já não está mais, ou seja, a ponte não foi colocada nem no local e foi retirada de onde estava. A ponte foi levada para um outro lugar. Por que? A gente não sabe. Né? Às vezes, de repente, é para algum conserto, alguma coisa, mas consertar a ponte nova, acho eu difícil. Ou para algum reparo, enfim. Mas a questão aí é o deslocamento. Né? Para que não fazer, de repente, com maior planejamento, já fazer a base com o tempo certo, já colocar o material no lugar, né? Enfim. Então a ponte não está no local mais, só está a base. Né? Então se tornou uma angústia. Né? Hoje eu recebi várias ligações lá de morador aqui da região ali, dizendo: olha, o nosso sonho parou pela metade, né? A ponte não vai ser colocada. Eu falei: olha, vamos rever isso. Por isso eu estou trazendo isso na tribuna, para as lideranças, para os assessores da prefeita levar isso até ela, para que a gente possa levar a ponte e agora, de repente, instalar no lugar e contemplar os moradores ali. Tenho certeza de uma coisa, de repente, uma obra não tão cara, mas que vai resolver uma situação bastante grave e que tem alguns anos já de espera. Né, alguns anos de espera. Então, a gente pede aí que a prefeita se sensibilize e olhe com carinho para essa situação. Né. Muito obrigado, nobre presidente, muito obrigado, nobres vereadores, pela palavra do dia.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima presidente dessa casa, secretário, nobres colegas, imprensa local, população aqui presente, boa noite a todos. Eu quero aqui iniciar a minha fala dizendo que estou de pleno acordo com esse artigo publicado nesse jornal que veio agora para nós aqui, né? O Jornal da Terra, onde fala sobre as inversões de valores, poucas e boas, né? É uma reportagem da jornalista Ana Alexandre. E ela comenta aqui algumas coisas importantes sobre a inversão de valores, principalmente dentro da escola, dentro do lar. Que a escola, na verdade, é o segundo pilar, é o segundo sustentáculo, né, da nossa sociedade aqui. Ela escreve muito bem e fala: sinto saudades de quando a escola e o lar eram parceiros nessa tarefa difícil de educar. Quando os pais e mestres tinham como único objetivo formar cidadãos de bens. E aí ela conclui dizendo que precisamos aprender a amar a família, as crianças, os filhos, aos pais e agradecer aqueles que nos transmitem conhecimentos e respeitar o próximo, ao adversário, valorizar tudo aquilo que nos serve e sempre seremos melhores como pessoas. Isso vem de encontro a algo que eu vivi agora, há menos de 2 horas aí, na escola do bairro dos Leites, onde eu fui convidado para participar de uma reunião com os professores, no HTPC deles, né, no momento de preparação do currículo deles, enfim. Eu fiz 2 encontros com os alunos. Eles me convidaram porque a escola sofre, como todas as escolas em todos os bairros, a questão da rebeldia dos alunos. Eles vêm para a escola já irritados, procurando confusão, querendo aparecer. Algo que eu já comentei aqui de um projeto que nós estamos levando para essa escola, que é o projeto Construindo Valores nos espaços escolares, onde eu pude conversar com os alunos, falar da minha vida, apresentar, hoje como vereador, como funcionário do fórum, que eu também passei por uma escola que não foi fácil. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E nessa vida a gente tem 2 caminhos. Ou você se torna um trabalhador, ou você se torna um vagabundo. Então, esse projeto, ele vem ao encontro a tudo isso que essa jornalista vem colocando, que nós estamos mesmo vivendo uma inversão de valores. Aí, na discussão com os professores, a gente tentou identificar as causas. Hoje, os alunos não têm muita noção do que é afeto, do que é carinho, do que é amor, porque a maioria vem de famílias desestruturadas. Vem de um berço pobre, carente. Claro que isso não justifica, mas muitos se sentem inferiores, né? Tem muitos complexos aí em relação aos amiguinhos. Então, aí acontece a evasão escolar, o bullying, que é um combate que nós devemos fazer diariamente, não só na escola, mas também no nosso dia a dia, nos trabalhos, enfim, até mesmo na família. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria aqui partilhar com vocês, que durante o questionamento, porque o nosso projeto, ele visa valorizar o aluno, para que o aluno tenha fé primeiro nos seus talentos, para que ele lute por aquilo que ele acredita. Porque se ele não acreditar nele, ele não vai acreditar em Deus. Ele não vai acreditar no mundo melhor, ele precisa acreditar no seu potencial. Então a gente está tentando identificar esses talentos. E aí um dos professores, ele disse assim: Gilberto, é tudo muito bonito aquilo que você está falando, o projeto, mas um aluno que vem para a escola, com uma inflamação no dente, com muita dor, ele não vem feliz. Um aluno que vem para a escola com o dente cariado e ele procura assistência, como aconteceu, de um aluno que precisava de uma reposição, chegar num pronto atendimento e arrancarem o dente dele, ele não volta para a escola mais. Porque ele vai sentir vergonha. E é muito triste mesmo diante dos colegas. Então eles relataram alguns fatos, inclusive até me convidaram para ir na casa dessas pessoas carentes que precisam desse atendimento. Então o que, que eles estão reivindicando? Que o atendimento odontológico, isso foi uma das reivindicações, móvel, seja também direcionado para as escolas do Estado, para os alunos acima de 12 anos. Hoje, eu não sei, sinceramente, como que funciona a regra para esse atendimento, se é que está acontecendo, mas é algo importante.
Nobre colega, me permite uma parte? O trailer que nós tínhamos, que poderia ser utilizado agora, foi uma questão ano passado que eu reclamei bastante, eu fiz o apontamento, foi considerado como inservível pelo executivo passado e foi a leilão. Venderam o trailer completo, que a base inicial era R$ 900. Foi uma perda significativa para a saúde do município, que hoje sim nós poderíamos estar reativando esse trailer que seria itinerante. Poderia ser usado nas escolas. Temos que rever novamente, porque eu também concordo com Vossa Excelência que é muito importante a saúde, tanto física como mental, dos alunos que estão na rede pública.
Agradeço a participação do vereador. E o que isso gera? Qual a consequência? O aluno tem vergonha de ir para a escola se ele está com o dente estragado. E ele vai ser vítima de gozação, sim. Ele vai sofrer, porque os outros alunos vão ali tirar sarro dele, por mais que a gente tente conscientizar. Então, essa necessidade básica, nós precisamos lutar por isso. Lutar. Prevenção. Oi? Prevenção. A prevenção, exatamente. Então, fica aqui, né, o nosso apelo para que a gente consiga criar essas medidas, porque não adianta nada você dar uma palestra, você valorizar se ele está com dor de dente. Ele está com dor de dente e precisa de atendimento. Né? Outra coisa que eu gostaria aqui de estar falando é que, a respeito da nossa SP79 aí, que é o nosso Caminho da Roça, Piedade Sorocaba, Sorocaba Piedade, o que está acontecendo é, em relação aos radares. Eu concordo que as pessoas, os motoristas, precisam ser conscientizados e andar de acordo com o limite de velocidade. E se você anda no limite de velocidade, você não é multado. Mas eu discordo da maneira com que isso vem acontecendo. De uma forma na surdina, onde o policial fica escondido, como se fosse uma indústria da multa, onde ele tem uma meta, se eu conseguir 200 multas, eu vou embora, já cumpri a minha meta. Ele vai punir, o cidadão vai pagar, e na outra semana, talvez ele tome outra multa, um dia ele vai aprender. Mas eu acredito que a administração tem que ser pública e transparente. Então, eu só gostaria de deixar registrado isso, que a forma com que está sendo feita, né, a colocação desses radares, o policial escondido atrás da placa, né, eu acho que tem que ser público, tem que ser aberto. O PM, o policial, tem essa autoridade de multar, e se o cara está acima do limite de velocidade, bem feito para ele, ele vai ter que pagar a multa, mas que seja feito de forma clara, de forma transparente, não esconder radar, porque isso eu não acho justo. E para completar a minha fala de hoje, gostaria aqui de dizer que também estou de acordo com o requerimento do Adilson Castanho, porque na reunião do orçamento eu questionei a questão das obras do estacionamento da Santa Casa. Afinal de contas, quem, né, vai concluir, quem vai pagar a conta? Hoje eu conversei com o Abner a respeito disso, o advogado, né, da Santa Casa, e ele disse que vai tentar aí, estão tentando passar o chapéu para os deputados para concluir, porque eles estão perdendo receita, porque a portaria da Santa Casa não foi concluída. E a portaria principal, onde seria feito o atendimento aos particulares. Então, eles estimam que estão perdendo em torno de 40% de receita de atendimento particular em função disso, porque uma pessoa vai passar pelo atendimento, onde é hoje, e vê aquilo lotado, vai embora. Então, fico aqui, né, no aguardo também da resolução desse problema, que é um problema, né, de saúde pública. Afinal de contas, ninguém merece aquele pó. Então é isso. Boa noite a todos e obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, ao fazer uso dessa tribuna, quero agradecer ali o início das obras de tapa-buracos na estrada de ligação Piedade ao bairro dos Leites. Iniciou aí no final de semana, sexta-feira, e hoje teve continuidade. Então fica aqui meu agradecimento, foi matéria de indicação, e embora a administração já tinha também o conhecimento do problema existente naquela rodovia. Também agradeço aqui ao apoio do nobre vereador Gilberto, tio Gil, como é carinhosamente chamado, em relação ao requerimento que fiz, como já havia falado na sessão passada, com relação às obras, o término das obras ali da Santa Casa de Misericórdia. Como bem disse, quando fiz a fala, disse que é bastante preocupante a situação, porque é uma obra meio que paralisada, um dia tem alguém trabalhando, outros não. Governo passado prometeu de reformar toda a frente do hospital, a entrada do hospital, como disse aqui, a portaria do hospital. Falou com eles, retiraram aquilo que existia, embora precário, mas existia alguma coisa. Tinha ali uma pavimentação, um jardim, né, alguns bancos para as pessoas sentarem e assim por diante. Hoje nem isso tem. E o mais preocupante é que não faz parte do orçamento. Tivemos a audiência pública do orçamento e a gente pôde ter certeza que não faz parte. Então é uma luta que nós temos que abraçar aí, buscar recursos externos, recursos a nível estadual, a nível federal, para a conclusão daquela obra. Embora fiquei bastante feliz com a audiência pública, pelo respeitável aumento que tivemos no orçamento do nosso município, ultrapassou os 100 milhões de reais. Isso é muito bom, né? A gente falava da preocupação em aumentar o orçamento, mas ele teve esse aumento e tenho certeza que um governo, se ele se organizar em 4 anos de mandato, ele deixa uma prefeitura, no mínimo, com o dobro de arrecadação, sem onerar, só pela questão da organização, regularização fundiária e assim por diante. Nobre vereador,
meu colega, me pedindo uma
por
parte,
favor.
Só a respeito do asfalto da Santa Casa, a prefeita protocolou pessoalmente com o deputado Edmir Chidide um pedido de 180 mil para fazer o asfaltamento, e já o deputado já começou a se mobilizar, ele quase certeza que ele vai conseguir essa verba para enfim asfaltar o que ficou do ano passado.
Obrigado, agradeço a contribuição, e como sempre o deputado Edmir Chidide, ele vem se demonstrando o grande parceiro do município de Piedade, abraçando as causas do nosso município. E certamente ele terá o reconhecimento na hora oportuna. Então fico aqui mais uma vez também agradecido a esta fala, e tenho certeza que se ele assumir o compromisso, ele vai cumprir como tem cumprido todos os compromissos assumidos com o município de Piedade. Mas nós não podemos deixar de exigir o término, a execução de pelo menos daquela parte interna e a fachada da Santa Casa, que é um compromisso assumido entre o município e aquela instituição. Nós, no governo passado, aprovamos um projeto de lei e ficou aqui acertado, muito discutido, que dá grande necessidade de terminar aquela obra, aquela reforma. Então, isso daí é obrigação do município, nós não temos como transferir isso, esse compromisso, para ninguém. Nós temos que assumir e, de uma forma ou de outra, verdadeiramente acabar, terminar aquela construção para que eles possam ali fazer uso, e aí veremos se é 40% ou 50%. Eu tenho certeza que está atrapalhando de alguma forma, porque essa mesma fala também o doutor Abner fez comigo, de uma forma muito sutil, ele explanou e colocou o problema, né, não querendo atirar pedra jamais, porque é um grande parceiro, uma pessoa também comprometida com o nosso município em ajudar voluntariamente, como ele faz, que eu tenho muito respeito, nunca me negou nada que eu pedi na questão de esclarecer alguns fatos ali relacionados à Santa Casa. Também fui atendido esses dias pelo provedor, o Abrão, quero deixar aqui os meus agradecimentos também, que tive lá na Santa Casa e eles, da melhor maneira, me responderam aos questionamentos que fiz. Também quero falar aqui a respeito do requerimento que fizemos em parceria, no que diz respeito ao pagamento de taxa. Eu quero frisar aqui a questão do uso da quadra coberta do campão, como é conhecido. Eu não consigo entender que em 6 meses, além, lógico, de todos que fazem uso, em referência a um campeonato que vai participar, alguma coisa desse sentido. Sei que a prefeitura faz, existe esse incentivo é legal. Mas eu não consigo entender que, se a quadra não estava interditada, estava própria para o uso, ela não ter sido pedida durante 6 meses desse primeiro ano de governo para o seu uso. Vou buscar saber o que aconteceu, porque, ao meu ver, é quase que impossível. Então, fica aqui com todo o respeito aos que passaram na diretoria e assim por diante. Mas eu não consigo entender, falando exatamente para o uso do futebol de salão, que é uma prática comum no nosso município, existem inúmeras pessoas que gostam, que praticam. A forma que a gente vai achar para fiscalizar o que verdadeiramente aconteceu, se houve algum erro, se foi feito uso, se não foi cobrado e assim por diante. Mas eu não consigo entender que o município, por 6 meses, ficou paralisado nessa questão. Então fica aqui, nós vamos a fundo e vamos procurar saber e esclarecer o que verdadeiramente aconteceu. Porque quero até pedir para não fazer aqui mau uso da fala, porque o que sai da boca dificilmente a gente consegue remendar. Dos governos passados, não sendo em épocas de reforma, se ficou algum período nessa proporção sem uso com cobrança da taxa. Eu acho que esse daí é o melhor caminho, nós temos que fazer essa comparação para a gente chegar a um denominador dessa situação. Também relacionado à audiência pública, volto a falar. Nós, vereadores, temos que sentar com o executivo e discutir as nossas emendas. Se verdadeiramente será diferente do que foi o governo passado. Haverá cumprimento daquilo que nós apresentarmos como emenda. Essa é a minha grande preocupação, porque, como já disse, nós fazemos aqui uma emenda no orçamento. Cria-se uma expectativa junto à população e essa emenda não é cumprida, como é a compra de um veículo, ligações de iluminação pública, inúmeras outras indicações que foram feitas. Se ela não tiver o verdadeiro cumprimento, é mais uma coisa ilusória para a população. E é do que o povo está cansado. Quando trata-se de político, parece que o povo não aguenta mais. Porque é tanta promessa e não existe uma verdadeira conclusão. Então é isso que eu quero cobrar, vou sim propor emendas, mas desde que nós tenhamos certeza que ela será concluída. Porque, verdadeiramente, nos 4 anos passados, isso não existiu. Está se findando praticamente 1 ano de governo. E é visto que das emendas que fiz, a que está em andamento é o Suasa. Enfim, em andamento, nada com conclusão, nada que usasse o valor para que foi destinado, que é os 180 mil reais. A compra do veículo não aconteceu até agora. Então, existe uma grande preocupação que atrás dessas emendas existe munícipes, pessoas interessadas em saber o resultado da emenda que fizemos. Então, eu acho que está na hora da gente sentar e conversar e tratar. E também aqui, só para finalizar, me preocupou bastante também, não estou generalizando, o quadro de diretores da municipalidade. Alguns com total conhecimento do orçamento do município. Outros com um pouco, mas percebia-se que estava tentando se enquadrar, entender o que é um orçamento do município. E alguns, que me perdoem, a gente percebia que não tinha conhecimento da causa que discutia. É a impressão que ficou para mim e fica aqui esse meu repúdio. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite. Eu venho primeiramente a essa tribuna também para falar da questão do orçamento municipal, da nossa audiência pública. Até parabenizo o vereador Adilson pela fala. Eu fiquei com essa mesma impressão que o ilustre vereador ficou, que alguns diretores merecem elogios, e outros a gente fica assim um pouco mais reticente em poder elogiar, em poder achar alguma coisa ali que nos esclarecesse, ao invés da gente ficar com uma impressão de dúvida, de receio, por estar em frente às pastas, porque não era uma apresentação, em alguns momentos, consistente, com entendimento, com clareza dos fatos e de todos os programas que vão ser implementados por essas diretorias, coordenadorias e departamentos. Então, eu fico também um pouco reticente quanto às nossas diretorias e fico também chateado, na verdade, com a questão da agricultura, porque a agricultura no município de Piedade recebe apenas 2% do orçamento municipal. Já que se fala tanto da agricultura, que quando a gente tem oportunidade, ouve em tudo que é lugar que a agricultura é a força do município de Piedade, é a maior parte da economia do município, é o que gera a riqueza e o que faz a riqueza circular no comércio e no setor de serviços da cidade, a gente vai ver no orçamento municipal o pífio orçamento da agricultura, a pífia parcela, a ínfima parcela que a agricultura tem no total do bolo que é dividido entre as diretorias. Então, eu acho que é coisa da gente se refletir aqui nessa casa e também do executivo pensar melhor como rearranjar essa parcela que a agricultura hoje está recebendo, porque um município que depende realmente de sua agricultura, desses habitantes do meio rural, de todo esse setor agrícola produtivo que a gente tem, a gente não pode ficar só na conversa, só na retórica, a gente tem que ir para a ação direta, para a proatividade, a gente tem que ser mais assertivo em destinar uma parcela maior dos recursos para a agricultura e fazer com que esse recurso reverta em melhorias para a população, reverta em melhores serviços, em melhor atendimento da Casa da Agricultura, em mais técnicos atuando no meio rural. A gente tem 3 mil agricultores no município, segundo as estatísticas, né, segundo a Secretaria da Agricultura, 2.843, segundo o último dado da Secretaria da Agricultura, o último levantamento de 2010. E, então, é muito importante a nossa agricultura para ter um orçamento tão pequeno, no meu modo de vista. É, outra questão que eu notei também, que até no momento aqui da audiência eu questionei, e fui respondido pela diretora Carla, diretora de obras, foi sobre a questão da regularização fundiária, que no nosso entender também, R$100 mil para o ano de 2014, para tratar de regularização fundiária é muito pouco. É uma parcela muito pequena que a prefeitura destina para esse setor, que é de vital importância para o município de Piedade. A gente anda por aí, há muitos locais que estão sem documentos e que as pessoas gostariam até de pagar um IPTU, porque gostaria de receber um serviço de qualidade, gostaria de ter uma rua asfaltada, de ter uma energia elétrica, um padrão em frente à sua casa e não ter que pegar a energia dos outros e, às vezes, não poder ligar um chuveiro na própria casa. Isso acontece em Piedade. Eu posso relatar um caso aqui do bairro dos Moreiras. Ou gostaria, pelo menos, que a prefeitura fosse recolher o lixo ou fosse passar uma máquina, arrumar a estrada. Então, há muitos terrenos que foram vendidos e não foram regularizados. Conheço casos também no meio rural de propriedades que foi vendido um módulo de 30 mil metros, que é o módulo mínimo no meio rural, mas não foi regularizado e hoje a prefeitura não faz nenhum serviço ali e, por outro lado, também não recebe nada e aquele pessoal está na escuridão, aquele pessoal está num vácuo, está numa área que não há poder público, não há prefeitura, não há nada para eles terem de direitos e de deveres. Então, eles não se sentem cidadãos, eles não pertencem oficialmente ao município de Piedade. Então, é uma questão que precisa de mais atenção e mais cuidado por parte do Executivo. E que, no meu modo de ver, no orçamento ficou muito a desejar. A questão das estradas rurais. Eu vi que é uma quantidade enorme de recursos que é destinado para as estradas rurais. São mais de R$3.132.000 para 2014. Exatamente, né, R$3.132.000. E se a gente for ver esse montante, não é nada perto do tamanho das nossas estradas rurais, do tamanho da nossa malha de estradas rurais. A Carla deu o exemplo aqui, que para fazer 10 quilômetros do melhor caminho, se gasta mais de R$1.700.000. Então, gasta R$170.000 por quilômetro, que é feito pelo programa Melhor Caminho. É uma quantidade enorme de dinheiro, mas é por isso que fica uma estrada boa e perene. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que esse serviço da estrada rural não pode ser feito somente ir lá, mandar a máquina, executar a estrada e não conversar com os agricultores. Porque o que a gente está vendo é isso. A prefeitura vai, faz o serviço e não faz uma conscientização, não faz uma fala, uma troca de ideia com o pessoal que usa essa estrada, que poderia ajudar a indicar os melhores, os trechos piores que deveriam ser priorizados, e esse pessoal ia ajudar em muitas coisas. E também a prefeitura levaria uma informação de que quem usa a estrada é que pode mantê-la, não que deve manter, aí vai ser a consciência de cada um, mas que pode mantê-la. E por lei, às vezes por lei ele deve até mantê-la, porque ele não pode irrigar uma estrada, ele não pode fazer um canteiro até em cima da estrada, como a gente vê por aqui. Então, tem muitos casos que falta uma informação para o agricultor, falta a prefeitura aí e dialogar, e mandar um fiscal, e trocar essa ideia, e fazer uma fala no sentido de conscientizar e poder perenizar essas estradas rurais, porque a gente vê que gasta um montante desse, vai gastar mais de 3 milhões em 2014, mas muito do que vai se gastar, nas primeiras chuvas vai escorrer para os rios, e vai prejudicar também os rios, que essas pedras rolam, elas descem, às vezes não é feito um trabalho de bacia de contenção. Lógico, eu sei da realidade do município, que é muito grande, é muito extenso, mas eu acredito que a gente deve aplicar mais qualidade nesse trabalho de nesse serviço de melhorias das estradas rurais. Tem que focar mais na qualidade, no meu entender. E saindo um pouco dessa questão do orçamento, veio a resposta há umas duas, três semanas sobre aquele nosso requerimento número 160, que trata do programa Mais Médicos. E a resposta do assessor jurídico foi que, segundo informações prestadas pela Diretoria de Saúde, o município de Piedade não realizou uma inscrição no programa Mais Médicos, porque o município não se enquadra nas exigências da portaria interministerial que instituiu o programa. E aí veio todo um relatório bem detalhado, veio alguns pedaços de transcrição do edital, inclusive, falando de todos os perfis, de todos os critérios, uma resposta muito bem elaborada, muito completa, mas uma resposta que não me satisfaz, uma resposta que, para mim, é insuficiente, porque a gente vê que Piedade precisa, sim, de mais médicos. Precisa não só de mais médicos, mas de melhores médicos também, e de gestão na área da saúde. A gente vê muito isso. Falta médico, falta uma gestão na saúde pública que realmente humanize o atendimento, que trate as pessoas como elas merecem ser tratadas, que atenda mais rápido. A gente viu que teve duas reportagens nas últimas três semanas na Folha de Piedade, na capa do jornal, trazendo um dia pessoas que esperaram 5 horas para serem atendidas na Santa Casa, que é um absurdo. E na outra semana, daí duas semanas, trouxe a questão que aconteceu no bairro do Miguel Russo, que também o pessoal protestou. A gente tinha ido lá no Miguel Russo uma semana antes desse protesto, fomos conhecer a unidade básica de saúde, eu e o vereador Geraldo, estivemos por lá. E realmente é uma questão muito delicada, conversamos com os funcionários, conversamos com a população relatou as dificuldades, só para encerrar, presidente. E eu acredito que a gente precisa, sim, nos mobilizar, já que não enquadra nesse programa Mais Médicos, está aqui a resposta, não há como, o município é inelegível, vamos tentar de outra forma. Eu vi que no estado do Acre, pelo fato deles estarem na divisa com a Bolívia, eles queriam trazer médicos bolivianos. E como a Bolívia tem um número de médicos por 1.000 habitantes menor do que o Brasil, a Bolívia não poderia ceder médicos para o Brasil. Só que um senador daquele estado, chamado Aníbal Diniz, organizou os municípios que demandam esses médicos e foram conversar com o ministro da Saúde, com o Alexandre Padilha. Então, fizeram esse encontro para quê? Para tentar viabilizar alguma coisa e trazer os médicos bolivianos que estão na fronteira daquele estado. Já são municípios ali, os médicos já conversariam facilmente com os brasileiros que já estão acostumados. Isso aí é uma tentativa de resolver. Então, eu deixo aqui que a sugestão que a gente, de alguma forma, tente melhorar essa nossa saúde no município de Piedade. Por quanto era isso, muito obrigado. Boa noite a todos.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental e passarmos à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo de 10 de 2013, de autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo. Concede o título de cidadão piedadense ao doutor José Chaves de Melo. O projeto já foi lido. Senhores, dispenso a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal, Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2013. Título honorífico, concessão, previsão legal. Breve relatório. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria de nobre vereador desta casa, propondo a concessão de título de cidadão piedadense ao Dr. José Chaves de Melo, pelos relevantes serviços que vem prestando ao nosso município. O projeto vem acompanhado de histórico da pessoa homenageada. Parecer. Compete à Câmara Municipal, dentre outras atribuições privativas, conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviço à comunidade. mediante decreto legislativo, aprovado pela maioria de 2/3 de seus membros, conforme estipula o artigo 34 da Lei Orgânica Local, através de procedimento previsto na Resolução 1 de 2005, que instituiu o regimento interno da Casa. No caso em foco, a proposta vem devidamente instruída, atendendo às prescrições legais e regimentais, razão pela qual não vislumbramos qualquer óbice quanto ao aspecto legal e constitucional. É o parecer, Câmara Municipal de Piedade, 5 de novembro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, sala das comissões, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, sala das comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, quero aqui primeiramente pedir licença ao nobre vereador Marcos, autor do projeto de lei, dizer também que sou favorável a esse título de cidadão. Posso falar nosso delegado de polícia, doutor Chaves de Mello, o porquê que quero aqui justificar o meu voto favorável. Primeiro ponto é pelo tempo que ele permanece em nosso município, pela relação de amizades que ele formou em nossa sociedade. É comum nós encontrarmos o doutor Chaves nas suas horas de folga, passeando pela cidade, demonstrando o respeito e o carinho que ele tem pelo nosso município, né? Por inúmeras vezes encontrei com ele. E também dizer que ele sempre é pronto para nos atender, pelo menos a mim, sempre que precisei, logicamente que no bom sentido, porque nós temos que gostar dos representantes da lei, como é o caso de delegados, polícias e assim por diante, porque somos pessoas de bem. Mas esse relacionamento próximo, a facilidade de conversar com ele, a forma que ele atende sempre pronto, né? Das inúmeras vezes que procurei, nunca me negou. Sempre de portas abertas, pedindo para aguardar um momentinho, coisa assim, mas sempre procurando atender o que pode, o que dá, o que pode esclarecer, ele fala, sempre muito pronto. Então fica aqui com muita satisfação que também voto favorável a este projeto de lei. Também eu acho oportuno falar que ele fez inúmeras prisões, né? Ele acompanhou junto à sua equipe inúmeras prisões dentro do município e assim por diante. E nunca a gente vê, nunca, pelo menos para mim, nunca chegou reclamação de truculências, exagero de poder, como já tivemos dentro do nosso município, como já foi comum por delegados que passaram em nosso município, o exagero de uso de poder no qual eles representam. E a gente, eu pelo menos, nunca ouvi falar isso por parte do doutor delegado, doutor Chaves. Então, eu quero deixar isso registrado, porque eu acho que isso é importante para uma sociedade no qual ela parte, caminha para uma organização. A polícia, ela está ali para nos ajudar, para nos orientar, né, acompanhar. A polícia é feita, a criação da polícia é para o cidadão de bem, né? Nós que somos de bem, como a grande maioria em nosso município, temos que ficar felizes, sim, quando temos um delegado que reside aqui há muito tempo, que trabalha em nosso município há muito tempo e que uma grande parte da população conhece pessoalmente. Eu acho que isso facilita muito. Então, deixo aqui as minhas considerações. Parabéns ao nobre vereador Marcos pela proposição do projeto de lei. Obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo mais inscritos em explicação pessoal, agradecemos aos presentes, declarando encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. Deus os abençoe.